サバーラーショ
ー。Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, e como um bom adorador de fofoquinha, eu estou aqui para defender que o Inomata tem que ficar com a Shinatsu. E junto comigo está o Mugi.
Fala pessoal, tudo bem? E sim, vamos falar de Blue Box e o Mario tá errado.
É, você defende que ele tem que ficar com a Hina, né?
Exatamente.
É isso, a guerra civil está instaurada aqui.
Eu já adianto que não vai dar certo, porque meus chips nunca funcionam, tá?
Não, eu vou explicar o porquê que não vai dar certo, mas no continuar do podcast, tá? Mas olha só, a gente tá aqui pra falar de Blue Box. Pra quem não conhece, é uma obra que... meio de romance, né? Pra não ficar utilizando demografia. Só que é publicada na Shonen Jump. A gente vai explicar os contextos de Blue Box. O anime saiu recentemente também, tá na Netflix e tudo mais, tá? É um anime que eu e o Mugi, a gente tava assistindo nessa última temporada. Claro, como bons adoradores de fofoquinhas, né? A gente ficou discutindo sobre o desenrolar dos episódios e acho que valeu da gente falar, tá, acho que isso vale a gente gravar um podcast. Por isso que a gente tá aqui pra falar de Blue Box, mas não só por causa disso. A gente também vai debater com quem que o Inomata tem que ficar.
É que geralmente anime de romance, né? Você sempre tem aquela divisão de quem vai ficar com quem ali e tudo mais, né?
É, exceto o próprio Kimi to Dokke, né? Não tem essa dualidade,
é,
né?
Kimi to Dokke que é aquele romance mais, tipo, devagarzinho, naquelas coisas assim, enfim. Já é uma pegada, proposta diferente ali, né?
É, mas antes da gente começar a discutir sobre Blue Box, só queria lembrar que a gente é Subara Show. Pra quem não conhece, é a primeira vez que tá ouvindo, nós somos um podcast sobre animes, mangás, games e mais da cultura oriental, lançado toda segunda-feira às 17 horas, tá? Então, se você ainda não nos segue, se inscreva no Spotify, tá? Clique em seguir, você vai ali na página do episódio, tá? Saia do episódio, né? Vai na página, dá o seguir. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, né? Assistindo a gente pelo YouTube, não deixe de se inscrever, tá? E aproveite e dê o joinha, porque isso vai ajudar muita gente, tá? Também não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, @SubaraShow em todas as redes, tá? Quase todas. Exceto o TikTok, tá? É SubaraShow Podcast. A gente sempre publica cortes e conteúdos exclusivos por lá, tá? E também a gente tem nosso servidor do Discord. O link tá na descrição, tá no nosso site, tá? Não deixe de entrar, porque a gente tá sempre conversando com todo mundo lá, não só sobre os podcasts, mas também sobre a vida otaku em geral. Então, venha lá, vai ter uma thread pra gente discutir sobre Blue Box por lá. Você já comenta todas as suas impressões do anime, né? Com quem que o Inomata tem que ficar, seu personagem preferido e tudo mais. Mugi, só vamos dar uma descrição rápida de Blue Box, né? Para as pessoas que não conhecem ainda a obra entenderem e poder acompanhar a gente.
Vamos lá. Primeiro de tudo, Blue Box, ele é um anime que lançou, né, em final de 2024. Terminou a primeira temporada, né, em começo de 2025. É um anime de romance. Nós temos basicamente aí um trio de protagonistas aí, né? O protagonista masculino, que é o Inomata Taiki. É um rapazinho que joga badminton. Isso eu achei uma proposta bem diferente, porque... É um esporte que eu acho que é pouco difundido, mas ele joga badminton na escola e a gente vê ele ser apaixonado. No início, né, mostra que é uma parada realmente meio platônica, né, tipo uma admiração só por parte dele com uma veterana que é a Shinatsu. Ela joga basquete. Então a gente tem toda essa pegada um pouquinho de esporte, né? Em Blue Box. A gente também tem aí a Best Girl, que é a Hina.
Olha o viés aí. Ele já tá influenciando a decisão. Uhum.
A Best Girl, que é a Hina, que é a amiga de infância dele e ela faz ginástica. Não é olímpica?
Rítmica.
Enfim, rítmica, isso, desculpa, faltou a palavra. Enfim, então é basicamente isso. A gente tem estudantes no ensino médio com equipes de esportes diferentes e um relacionamento entre eles. Só que tudo começa no instante que a Shinatsu, ela não tem pra onde ir, que ela iria mudar de país e ela ia perder o sonho de jogar o basquete no ensino médio, nas competiçõezinhas. E acaba que ela fica no Japão e vai morar na casa de uma conhecida da mãe dela, que justamente é a mãe do Taiki, né? Então, tem toda essa parte de convivência diária entre eles, entendeu? Queria certo uma atenção, um carinho entre eles e vai se desenvolvendo nisso. Então, a gente tem nitidamente o Taiki sabendo que gosta da Shinatsu e aí as coisas vão se desenrolando até, spoiler, a Hina se declara pra ele, enfim, e tudo mais. Então, basicamente é isso. A gente tem um anime de romance voltado nesse triozinho. Temos outros personagens aí secundários, né? Alguns muito bons. Eu gosto dos personagens secundários dessa obra. Eles têm suas certas importâncias ali. Uma coisa que eu queria também mencionar é que Blue Box se chama Aonohako. Ele ficou mais conhecido, acho que, por esse nome quando não tinha o anime ainda, tá? É, quando era só o mangá. Só que eu não peguei a parada do mangá. Eu estou tentado a ir pro mangá agora, mas eu não fui ainda.
E é curioso porque eu conheci a obra primeiro pelo mangá, né? Porque eu tava na Anime Friends, né? É, no Anime Friends ano passado a JBC tava lançando, né? Eu olhei a capa e falei, olha só, esporte. Comprei o primeiro volume e li, me surpreendi. Eu falei, pera, mas é um mangá de romance, né? Que eu não li a sinopse, assim, né? E, muito burro.
Foi aquele famoso, tipo, comprou o livro pela capa, né?
Mas foi, né? Muito isso, sabe? E aí, beleza, eu fui entender depois e falei, nossa, mas ele é publicado na Shonen Jump, né?
É, então, exatamente. Ainda assim, né? É esporte publicado na Shonen Jump. Dá muito pra pensar que não é romance, né, cara? Realmente.
É, então. Não é o primeiro mangá que eu leio que tem essa perspectiva, tá? Tem um mangá, eu não lembro o nome agora, que é de uma atleta de futebol, que ela é subestimada por essa mulher que joga, etc. E tem um cara que é inimigo dela, mas tem um romance também no meio, né?
Não, tem um que é bem parecido, só que invertido pra mim, as posições. Porque aqui a gente tem um personagem masculino pra duas femininas. E tem um que eu gosto muito, eu sou realmente muito apaixonado por ele. Embora eu não terminei de ver, tipo, não fui pro mangá e tudo mais, eu preciso ver o final disso.
Ó, eu discordo que Shihaya Furu é esporte, mas...
Não, é um esporte, pô. Shihaya Furu é esporte, pô. Karuta é um esporte no Japão, mas enfim. E é Shihaya que tava falando mesmo.
Eu acho que assim, Blue Box, né, me pegou de surpresa, falei, ah, tá, é um mangá de esporte, né, mas é romance. O ponto é que ele é muito intrínseco. O esporte tá lá só pra unir os personagens, né, e ter só uma temática, diferente de outros animes, né, obras e tudo mais, né. Porque tanto faz o esporte, né. Às vezes, por exemplo, o Inomata, que ele é o jogador, ele joga badminton e tal, os jogos dele são passados muito rápido, assim, são só lances pra ele se desenvolver como personagem, né.
É, não tem uma profundidade dentro do esporte em si, né. Tipo, o esporte não é o ponto focal ali, né.
É, Mug, se você me perguntar quais são as regras do badminton, eu ainda não sei, tá ligado? Não
faço exatamente ideia. E isso é algo que, por exemplo, se fosse um anime focado com esporte, se a gente tivesse assistido, a gente saberia agora, tá ligado?
É, eu preciso falar pra você, eu vou fazer uma confissão aqui, tá? Eu acho badminton um esporte muito de playboy. Parece aquelas coisas que o Carlton vai jogar, tá ligado? Alguém com uma blusa amarrada no pescoço vai jogar no clube de campo.
Vamos lá, focado ainda mais no país que vivemos, Brasil, cara, não conheço, tipo, escola que o pessoal joga badminton, tá ligado? Badminton, pra quem não tá ciente, é tipo peteca, tá ligado? Só que com uma mesa e ping-pong. É peteca não, no formato de ping-pong, tá ligado?
Não tem,
é
não isso. Tem mesa não, cara.
Não, tá, só tem uma... Ah, não tem mesa não, rede. Não tem mesa não, desculpa, foi mal. Eu quis colocar a parte do ping-pong, mas...
Só tem uma rede só. É, eu tenho uns colegas que jogam, assim, né? Jogam, tipo, num clube e tal, né?
Caraca, sério?
É, mas...
Nossa, velho. Nossa, a comunidade badminton vai me hatear fortemente, tá ligado? Uhum. Mas badminton é o cara que queria ir por tênis, só que, tipo... não conseguiu ficar, tá ligado? Aham. Uhum. Ó, gente, eu sinto cancelado pela comunidade badminton brasileira aí agora. Foi mal, desculpa.
As três pessoas da Federação de Badminton do Brasil vai mandar um e-mail agora pra gente, tá ligado?
Se você tá escutando esse podcast e joga badminton, por favor, fala pra gente, cara. Não queremos saber.
Não, não sei. Mano, pera, tem federação de badminton? Não, peraí. Será que tem federação? Badminton paranaense? Caralho, mas tem segregado ainda por região, mano. Caralho, calma aí.
Por estado, velho? Pô,
FEBASP. FEBASP, Federação Badminton do Estado de São Paulo. Nossa, olha, eles têm os melhores lances aqui. Eu vou acompanhar pra ver qual que é o estado da arte do badminton no Brasil, cara. Você vai ver, só vou falar pra você, tá? Olha só, eu ainda não conheço badminton porque o anime não fala sobre badminton.
E nem basquete. E nem ginástica rítmica.
É, sobre nada, né? Então, ele não é um anime de esporte, ponto. Né? É muito mascarado. Só fake news aí, tá? Fui pego de surpresa, né? O contexto do esporte tá lá. A questão da superação, né? De eles ficarem focados no que eles estão fazendo e se desenvolvendo. porque o esporte é isso pra eles lá, né? Olha, eu vou melhorar enquanto atleta ali, porque eu quero vencer. E aí eles meio que colocam essa historinha de, ah, porque a Shinatsu, óbvio, é a melhor do time, ela quer ficar aqui porque ela quer continuar jogando basquete. Por que que ele tem que continuar treinando badminton, sabe? Ah, porque pra ele treinar badminton vai ficar muito bom pra ele poder ir pras nacionais junto com a Shinatsu. Sabe o que me soou isso? Parece meio que a desculpa de Bakuman. Ah, a gente só vai ficar junto depois que eu conquistar uma mangá e você conquistar...
Tá, então, o problema é que essa promessa de Bakuman acontece em um consenso. Ali é unilateral o bagulho, tá ligado?
Tem razão.
Só aconteceu na cabeça de um, entendeu?
É tipo, sabe quando você tá na rua, tá vindo um carro e você fala, meu Deus, eu preciso atravessar a avenida antes que o carro venha, senão eu vou morrer, sabe? Você cria os próprios desafios na sua cabeça.
Exato, exatamente. Tipo, que nem você tá indo, tipo, do carro até a sua casa, levando as compras, e você fala, não, vou fazer uma viagem só, e você coloca tudo nas sacolas e vai, tá ligado?
É, você faz na sua mente,
na sua mente, mas é só você ali, entendeu? Eu vou colocar um outro paralelismo aí com o Shihaya Furu, porque, pô, eu gosto, mas pra mim a Shinatsu, ela é muito parecida com a Shihaya, no questão que, tipo, a Shihaya é, tipo, foda-se qualquer romance, o importante é o Karuta. E a Shinatsu é isso daí, tipo, ela não tá se preocupando com se alguém tá gostando dela ou não, entendeu? O que ela quer é jogar basquete, entendeu? Embora a gente não tenha ali toda a importância dos jogos, mostrado tudo certinho, como que acontece, a gente tem os viés, sim, tipo, de jogos estão acontecendo, você tem a dor de perder um jogo, entendeu? Você tem a concentração deles, entendeu? Isso acontece. Você não vai ter as importâncias no detalhe. Você não vai ver as partidas de basquete que nem você veria, tipo, num slam dunk focado. Você vê o passe por passe acontecendo, ponto, sei lá, não sei o que. A emoção da partida, esquece. Você tem acontecimentos e resultados.
É, até porque já tem um anime de badminton também, tá? Então...
Tem. Não sabia.
Hanebado o nome, tá? E aparentemente tem o Overplay também, que eu não faço ideia, tá? Mas o Hanebado, pra quem não conhece, é um bom anime. Em todo caso, a Shinatsu, eu acho que não é que ela não liga pra se alguém gosta dela. Eu acho que ela é 100% desligada. Ela é meio que uma personagem avoada, assim, Mas me surpreendeu uma coisa nela, que em um dos episódios, né, porque eu tava acompanhando pelo anime, pergunta pra ela, você gosta do Inomata? Ela fala, eu ainda não sei. Ela reflete sobre isso, ela não é a personagem que, tipo, ah, mas não tá nem aí. E dá indício disso, né? Dá indício de que ela faz algumas coisas, assim, sabe, em relação a ele.
Indícios existem, tá? Tipo, embora ela não quer se importar com isso, porque ela quer dar prioridade pro basquete e tudo mais, uma coisa é você não querer fazer isso, outra coisa é o que o seu coração vai querer fazer, entendeu? Então, cara, é nítido que, tipo, o relacionamento entre eles aflora, entendeu? Tipo, você vê uma evolução entre um relacionamento entre eles ali, ela tem toda uma preocupação, entendeu, com ele, ele tem toda uma preocupação com ela, fora, beleza, é o que ele quer ter, né, e tudo mais. Eu consigo ver nitidamente isso daí acontecendo, entendeu? A minha parada que eu vou defender é que, beleza, ela tá ali, mas ela não, ainda assim, quem tá se doando muito mais pra poder, tipo, pô, eu tô aqui realmente, tá ligado? Tipo, quero fazer isso acontecer, é a Hina.
É a amiga que tá com ele há muito tempo já, né?
Exatamente. Cara, amiga de infância nunca se dá bem, cara. Eu vou ficar putaço com isso, porque eu sempre torço pra elas. Mas amiga de infância nunca rola o plot da amiga de infância.
Mas sabe por que não rola, cara? Porque a friendzone já foi construída. Não tem o que fazer. A friendzone é um espaço perigoso mesmo, sabe? E não tem como sair dali.
Mas, cara, tipo, eu não acho que ele vai acabar ficando com a Hina. Acho que no final vai ser a Shinatsu. Mas ele tá errado, tá? Ele tá errado. Você tá errado, Mario. E quem tá certo sou eu e o resto dos 75% que assiste Blue Box, que gosta da Hina.
A proporção que você tirou agora, né?
Não, isso tem dados, tá? Isso tem dados.
De onde veio esse dado?
My Anime List. Acabei de verificar, tá? Porque você olhar nos personagens, a gente tem 2.500 favoritos ali, 2.400 favoritos pra a Hina. E a Shinatsu só tem 1.400, tá?
Mas que relação é essa? Só quer dizer que o pessoal gosta mais dela do que da
Shinatsu. Exatamente, mas é isso que eu tô falando. As pessoas gostam mais da Hina do que da Shinatsu, é isso que eu tô falando. falando. E tá certo é eu e os outros que gostam da Hina, entendeu?
Olha só. Por que a Shinatsu, eu acho que é um par mais interessante ali, né? Primeiro, claro, tem todo o desenvolvimento entre eles, né? Ambos gostam do esporte, de esporte, etc, né? Ambos se entendem no que eles estão fazendo. Ambos se apoiam no que eles estão se desenvolvendo ali pra jogar. O ponto que eu acho que é muito importante, por que ele não tem que ficar com a Hina é... Cara, amor não se escolhe, amor não... Tem muita gente que shippa casar assim e tal, né? Você não tem como forçar a imputar alguém gostar de alguém, sabe? A decepção amorosa é inevitável, Mug. É um evento canônico na vida de todo mundo.
É fato.
Eu sei que é triste a Hina gostar dele e palmas pra ela por ela ser a pessoa jogando, sabe? É 0011, irmão, sabe? Ataque 100%.
A Hina ataque 100%, velho.
É, parabéns pra ela, assim. Mas não tem como você forçar alguém gostar de você, sabe?
Exatamente. E isso é o que mostra realmente no final da primeira temporada, entendeu? Foi o que a escolha que o Inomata fez, cara. Ele fala assim, cara, não consigo corresponder aos seus sentimentos. Eu gostaria que ainda mudasse isso daí. Vou torcer para isso, inclusive. Mas... eu super entendo isso, tá? Porque você não consegue mudar o que você sente por outra pessoa, tá ligado? O que você tá sentindo agora também, tipo... Não em questão só de amor, como o não amor, digamos assim, tá ligado? Pô, não gosto de você.
É, então, é triste, cara. Cara, isso eu acho que é grande parte da adolescência, é você sofrer por desilusões amorosas, sabe? Faz parte da vida. Eu acho que o Karina passa, e é triste. Eu sei que tem episódio que ela chora pra caramba ali, se desmancha de chorar e tal, porque ela se declara e... Quer dizer, tem episódio que ela se declara. Parabéns pra ela, sabe, já se declarar e falar, ó, seguinte, eu gosto de Twin, tá ligado? Já vamos, bora fechar? Ela chegou nele assim mesmo, né? E ele falou, ah, não, olha, calma, preciso pensar tal, né? Eu achei bem adulto dos dois, né?
Na verdade, ele não falou assim, preciso pensar. E eu acho que ela falou assim, você não precisa me dar a resposta agora. Se ali ela quisesse a resposta, eu acho que essa é a mesma resposta que ele deu no final da primeira temporada. Então, eu acho que assim, a todo momento, tá? A todo momento, pra mim, o Inomata já tinha essa resposta. Ele só não queria dar pra fazer o magoar a amiga dele, entendeu?
É. O ponto é que eu acho, tá? Que ela forçou a barra. Eu acho que ela ficou falando... E o tempo todo ela ficava, sabe, em alguns momentos, né? Dando em cima, sabe? Dando várias tiradinhas.
Não foi forçar a barra. Eu acho que foi uma tentativa de ver se ela conseguia verificar. Porque, assim, querendo ou não, no decorrer, cara, é aquela pergunta que o Kyo fala pro próprio Nomata. Eu pensei que você poderia ser, tipo, 70% Shinatsu e 30% Hina.
O Kyo falou isso, né? O amigo dele.
É, o que eu falo isso. Então, tipo, é aquela parada. Ela também poderia pensar exatamente isso, entendeu? Que lá no fundo ele também gostasse dela. Se ela, meu, se ela fosse, tipo, de forma atacante, podia ser que ela conseguisse acender essa chama dentro dele, entendeu?
Olha, eu não sei. A minha opinião é que ela tava sendo inconveniente. Putz, o cara não tá demonstrando, ele não tá à vontade com a situação, aquela coisa de, putz, quase se beijaram. Ela pede um beijo pra ele, né? Vamos treinar a cena do beijo, ó, que eles fizeram no Branca de Neve e tal. Parece uma situação não confortável, sabe? E ela forçou a barra, não só nesse momento, mas como os vários, assim. E não sei, deixa o cara mexido um pouco, mas, né? Pô, dá espaço. Calma, deixa ele pensar, sei lá.
Não sei. Eu acho que... Não achei que foi tão forçar a barra. Posso estar enganado. Mas sim, mais uma questão de, tipo... E é que, querendo ou não, também, cara, vamos falar assim. Na visão, ó, na visão que eu tenho, tá? Você pega o evento do Hanabata, né, do Matsuri que tem ali, do que ela tá de kimoninho, essas coisas, eles têm um momento ali, então isso dá esperança pra pessoa, entendeu? Tipo, a pessoa tem esperança, então se ela tem esperança, ela tem que ter, você tem que tentar fazer alguma coisa ali, entendeu?
Eu não lembro se ela já tinha se declarado pra ele ou não, acho que não ainda, né?
Não, naquele momento não.
Então, eu até defendo ele que eles foram como amigos, né, e também, toda essa cena ainda me deixou meio puto que ele deixou ela sozinha por um grande período de tempo, assim, sabe? No mato ele não é tão boazinho.
Concordo.
E, diga-se de passagem, tá? Quando que o Ofa começou a falar, pensei que você era 30% não sei o quê, 70% Shinatsu e tal. Cara, eu falei, que cafajeste o Nomata, sabe? Tipo, ele começa falando, não, porque eu gosto muito da Shinatsu, o coração é dela, tal, não sei o quê, né? E aí, de repente, começa a pensar na Hina como uma possibilidade, assim, aí ele fica mexido, né? Sei lá. Eu sei que é coisa de adolescente, mas...
Eu ia falar isso, questão de adolescência. Adolescência, cara, você nunca sabe das coisas ao certo totalmente, entendeu? E pode acontecer ainda, como eu falo, de ele perceber, pô, não, tava errado, entendeu? Tipo, então eu acho que a adolescência é um momento que às vezes você não tem certeza das coisas que você quer na vida, tá ligado? Na adolescência você, tudo é uma incerteza. Não acho que seja uma cafajestice, tá ligado? Nem consigo falar essa palavra direito, mas acho que é uma parada mais mesmo, tipo... De, pô, será que tá certo isso?
É, sentimentos são muito mais complexos do que gosta ou não gosta, né?
É, exatamente. Se a gente estivesse falando de pessoas mais maduras, tá ligado? Que já tiveram... essa meio que é a... É o momento de realmente ter erros e acertos amorosos ali. Se a gente tivesse falando de pessoas mais maduras, que já tiveram experiências, outras coisas, enfim... Aí beleza, entendeu? Você realmente não pode ter que pensar nas outras pessoas como, tipo, uma segunda opção ali e tudo mais, entendeu? Mas ali é uma parada que, cara, todo mundo é muito inocente, todo mundo muito jovem, entendeu? Eles não sabem, tipo, muito o que querem da vida.
A real, Mug, é que a gente tá sendo, claro, nosso perspectiva, mas o mundo real é, olha, poliamor, cada um fica...
na real, se fosse no Brasil, tá? O Inomato, ele teria ficado com a Shinatsu numa semana
com a Hina
na outra.
E elas teriam ficado sem ele, né? É isso aí, mano.
Se fosse no Brasil, as paradas seriam muito mais que nem aquela Ayami, que é a menina que já teve vários relacionamentos. Ela é brasileira ali no fundinho, tá ligado?
É isso aí, cara. Sai ficando, não tem relacionamento sério e é isso aí, né? A verdade é que o melhor par pro Inomata é o Ryo, sabe? É o Kyo. Esse é brother mesmo.
Eu tenho que ressaltar que o Kyo é... Sabe aquela... Você já assistiu How I Met Your Mother? Sabe o Barney? Sabe o Best Wingman, que é aquele cara que serve, tá ligado? Tipo, que ajuda a fazer as coisas? Mano, é o Kyo, velho. Mano, o Kyo é fechamento, velho. Na moral, naquele episódio que ele pega, tipo, eles estão assistindo uma partida ali, e ele já faz todo o encontro dos dois, tá ligado? Do Taiki com a Shinatsu acontecer. Mano, na moral, velho, nem o pessoal de Haikyuu faz um levantamento desse tão bom, tá ligado, velho? O cara chegou e serviu totalmente ali, tá ligado? Garçom ali, velho.
Não, esse é brother, mano. Esse é brother, velho. Mas, isso não existe na vida real, tá? Então, esse é o cara que entende todo mundo, inclusive, viu? É o mais maduro ali da...
É o mais maduro. Ele consegue ter visão do que tá acontecendo ao redor, tá ligado?
Então. Mas eu defendo, né, o casal Shinatsu e Taiki, porque, eu acho que eles se combinam, sabe? O amor entre eles é mais inocente, sabe? Da forma como eles se encaram. Vendo o relacionamento entre eles, o relacionamento vai crescendo aos poucos. Não é algo, sabe? Ultra romance, bora, e é isso aí, fechou, bora, sabe? Eles vão crescendo aos pouquinhos e a própria Shinatsu vai se aproximando dele aos poucos, sabe? Vai criando mais laços, eles vão, vamos voltar juntos agora, sabe? A gente vai se ajudando e vai se importando mais um com o outro aos poucos, né? Por isso que eu defendo o casal, sabe? Eu acho que a Shinatsu é uma personagem que... Nenhum deles é profundo, tá? Nenhum deles, eles são bem rasos, os personagens, tá? Inclusive, essa é uma obra que a gente tá discutindo aqui, ela é rasa, tá? Ela não fala sobre sentimentos de uma forma profunda,
não,
né?
Não, é bem, bem tranquilo. Não é uma coisa, tipo, muito muito realmente pra se aprofundar no sentimento das pessoas, não, tá? E existe também a possibilidade, tá? Você falou aí, ó, você tem a possibilidade do Taiki ficar com o Kyo, eu vou mais, tem a possibilidade do Taiki ficar sem ninguém. Melhor possibilidade, inclusive, tá? Ele rejeitou a Hina, a Shinatsu vai pros Estados Unidos jogar basquete, tá ligado? Ele vai ficar sozinho.
Largar o badminton e virar um businessman, assim, é isso aí.
CLT, assalariado.
então, businessman, né? Cara, se essa obra é rasa, assim, a gente não tá falando que ela é profunda, tá? Por que que a gente gostou tanto de assistir, então?
Cara, eu acho que a gente quer ver o desenvolvimento do romance, tá ligado?
A fofoca. fofoca, é isso?
É, a fofoca, exatamente.
Mas tá cheio de anime de romance aí, cara. Por que que isso não pega a gente? Por que que a Lola Rock pegou?
Eu vou te falar que Blue Box, eu gostei muito do traço. A animação é muito boa, tá? E isso me chamou muita atenção. Também, eu vou te falar uma parada pra mim. Fazia muito tempo que eu não assistia romance. Aí eu, pô, vi ali na Netflix e eu tinha visto que também era do mesmo estúdio que fez Orange, né? Eu falei, mano, vou ver, porque, tipo, a animação parece ser bacana, né? Beleza. Peguei pra assistir e, cara, me deu uns gatilhos de romance de anime de romance muito forte, porque eu acho que ele tem quase todos os clichês de romance
ali acontecendo. Tem tudo, tá? Tudo.
Tem tudo, tudo.
Em uma temporada tem tudo.
Né? Você tem até episódio da praia, tá? Embora não é episódio da praia, tipo, de biquinizinho, essas coisas, mas você tem um episódio da praia, entendeu?
É, eles foram pra praia ver pôr do sol e o caramba.
É, exatamente. Então você tem, tipo, todos os clichês ali de romance. E isso daí era o que eu tava querendo, tá ligado? Buscando, tipo...
Tem a viagem, tem o festival escolar, tem... que mais tem? Tem a praia que você falou. Cara, eles ficam um tempo juntos, tem um episódio lá que eles não conseguem voltar lá, o Inomata aluga um hotel, dormem junto e tal.
É, exatamente. Aí a amiga liga, quer saber o que tá acontecendo, escuta a voz do outro, não, enfim.
Não, teve o negocinho da roleta ali, pô, de quem você gosta. Nossa, teve tudo, nossa.
Teve o Matsuri, né, como eu falei. Cara, tem todos os clichês passíveis épicos de romance. Você tem também, e eu acho que talvez seja até aprofundado um pouco mais, mas começou, no começo... Parecia que ter isso, mas não teve, que é tipo a rivalidade masculina, né? Porque ele pensava que, tipo, o Kengo poderia ter alguma coisa com a Shinatsu, e na verdade não, ele já era namorado, essas coisas. Mas chegou um cara do basquete dos Estados Unidos, pá, agora, não sei o que,
que vai... É, o Kazuma,
não sei o que, que vai ir pra frente com isso daí. Mas eu acho que a única coisa que tava faltando, mais ou menos, era isso daí, entendeu? Tipo, ter um personagem masculino pra poder rivalizar o questão amorosa com a Shinatsu, né? Tava sentindo falta disso. E eu acho que o Kazuma aí que você falou, acho que ele vai fazer esse papel. Também tem o papel da menina que na verdade, a gente, Mário, é a Ayame. Tá? Porque a Ayame, ela é a fofoca na pessoa encarnada. A Ayame, ela é a fofoca na pessoa encarnada ali. Ela com a irmã dela. Não, me fala aí. Até conseguir uma história mal contada, tá ligado? Pensar em outras coisas, tá ligado? Que não é o correto. A gente, assim como em One Piece tem o Bartolomeu, né? não o Kuma, o Bartolomeu da frota, que é a fanbase encarnada dentro do anime, a Ayame é a fanbase encarnada dentro do anime ali também, tá ligado? Porque ela é fofoca em pessoa ali, cara.
Aí surgiu do nada também, né?
Eu gosto dela. Eu fiquei putaço, tá? Quando ela apareceu pela primeira vez, eu falei, mano, essa menina vai fazer um caos, não sei o que, na minha cabeça, tá ligado?
Eu não gostei dela, é uma ideia errada, mano. Ela fez ela forçou a barra com a Kono, sabe, se declarou e fez os caralho quatro por causa dela.
É, então, eu concordo. Mas era o jeito dela tentar ajudar. Ela quis tentar ajudar. Dá, entendeu? Existia uma boa vontade ali, entendeu?
Ah, mas no mundo tem um monte de boa vontade, tipo...
De boa vontade, inferno tá cheio, né?
É isso aí, cara. Ela é a esmerdalheira ali, que deu merda, né? Foi por culpa dela que acabou mal a primeira temporada.
É, inclusive talvez tenha também alguma coisa, tipo, voltando aí em aspecto de esportes, né? Ela gosta do carinha da outra escola, né? Que é o Yusa. E talvez, eu acho que numa segunda temporada, talvez isso daí seja um pouco mais fortalecido numa parte do romance também, né? Não sei.
Mano, vi o cara uma vez só, o cara de outra escola, que ideia errada, né? Como é que isso vai dar certo?
É, mas pra mim, o cenário assim de... Aí vamos shippar outras pessoas agora, tá? O cenário dela, eu acho que ela tinha que ficar com o Kyo.
É, eu acho que é o que tá se formando ali. E a Hina fica sozinha.
E a Hina vai ficar sozinha. Mano, coitada. Ai, eu fui chorar. Mano, eu sempre escolho as piores opções, tá ligado? Quando o meu chip dá certo, é porque a outra pessoa morreu. Eu falo isso por conta de Shigatsu, tá ligado, velho? Ah, mano, cara, que raiva, velho.
Coisa errada, Mugi. Não chip mais ninguém.
Muito errado, velho. É, muito errado.
Eu queria jogar Inomata, porque acho que ele foi muito insensível quando a Konami se declarou pra ele.
Ah, mas, cara, tipo, sei lá, tem como fazer isso de uma forma boa, tá ligado? Uma forma mais tranquila, velho, sei lá. Ele quis, eu entendi isso. Na verdade, não é que foi insensível. Se ele não fosse sério ali, que ele fosse, se ele fosse, tentasse fazer de uma outra forma, poderia permanecer uma esperança dentro dela, entendeu? E ele não queria deixar isso, tipo, não queria que deixasse aberto, entendeu? Ele queria deixar claro que, tipo, pra ele, na cabeça dele, isso não vai rolar, entendeu?
Uhum.
Então, sei lá, eu acho que eu meio que entendi, tá ligado?
Bom, eu já li um pouquinho do mangá, já tomei alguns spoilers que eu não vou falar.
Ai, cara, eu não vi, eu não li nada, tô me segurando, mas eu acho que eu vou ter que ir pro mangá, tá?
É, ele é divertido, sabe? É um mangá gostoso de ler a leitura, assim, é... Não leia... Uma coisa que aconteceu com o anime, Mugi, enquanto a gente tava assistindo, você assistia na frente e falava, mano, sabe, para, João Kleber, assim, mano, você não vai... você não espera o que que aconteceu no próximo episódio, assim. Não acontecia nada, tá? Só que o anime acabava com um plot twist, assim.
Ele acabava sempre com um cliffhanger, é.
Isso, um cliffhanger.
Né? Inclusive, por conta de um cliffhanger, eu fui pro mangá e eu fiquei puta desapontado. Porque eu falei, mano, teve um cliffhanger ali que ele falou, vai acontecer alguma coisa dessa vez. Aí eu fui pro mangá, li eu acho que uns dois capítulos pra ver o que ia acontecer. E eu falei, porra, não avançou, velho, não avançou, velho. Fiquei bolado.
Mugi, se você quer ver alguma coisa acontecendo em Anohako, sem tomar spoiler, lê o one shot de Anohako.
Tem um one shot.
Tem um one shot. E aí você vai descobrir por que que o casal Taiki e Shinatsu, eles são predestinados.
Esse one shot, ele se passa, tipo, antes, é isso?
Não, é... A história foi baseada em cima dela, né, mas...
Ah, tá. É meio um resumidinho, é isso?
É meio que o conceito da história... É a história, né, ele só contou uma história única ali, mas aí a partir dali ele falou, não, vou desenvolver essa história aqui, ó. Mas não é um prequel nem nada, assim. Você imagina como um universo paralelo de Anohako.
Ok, perfeito.
Bom, a gente fofocou bastante de Anohako aqui, né? E acho que foi divertido enquanto a gente tá assistindo pra gente ficar falando sobre os episódios, né? Mas a gente quer ouvir de vocês, ouvintes. Vocês assistiram Anohako, né? Se assistiram, como é que foi a experiência de vocês? Vocês gostaram ou não gostaram? Quem que vocês estão torcendo pro Inomata ficar, né? Ou quais chips vocês estão criando, né, na cabeça de vocês, né? Dentro do anime, né? Caso contrário, recomende outros animes de romance pra gente fofocar também em cima. Às vezes a gente já leu, né? Ouviu, né? Assistiu, né? E a gente pode comentar sobre. Entre no nosso servidor do Discord e discuta conosco, né? Ou comente nas abas de comentários, tanto do Spotify quanto do YouTube. Certo, Mugi?
Perfeito.
Valeu, gente. Até a próxima.